Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu, o bicho tá pegando. A estudantada foi às ruas e o povo foi atrás em manifestações que explodem por todo o país. Será que o povo tá acordando, hein? Ou será que é tudo mais uma grande manipulação com interesses políticos eleitorais, como aquelas que já fazem parte da história do Brasil? Eu acho que só o tempo dirá, mas eu tô adorando ver a turma que seguiu aquele conselho do Lula: tirem a bunda da poltrona. O programa de hoje vai nessa linha. Para começar, uma frase do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O Café Brasil chega até você com o suporte de quem está interessado em dar às pessoas conteúdo e estímulos para que interpretem a realidade a partir da arte. Itaú Cultural. Visite o facebook.com/Itaú Cultural. Interaja com a página e acompanhe os eventos. Tem coisas lá que valem muito a pena. Itaú Cultural é fitness intelectual. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mais o kit especial DKT, vai para Zuleide Giraldi, que comentou assim o programa Maioridade Penal 2. Então, Luciano, concordo que a gente tem que exigir o que é dever do Estado, mas como estariam as coisas se o que existe hoje no papel estivesse sendo cumprido? Se crianças e adolescentes tivessem um atendimento estabelecido em lei, se as penitenciárias tivessem a lotação máxima respeitada, se os menores infratores fossem submetidos às medidas socioeducativas desde as menores infrações, e não apenas quando o pepino já está torto demais, enfim... Se o que está escrito hoje nas leis e na própria Constituição estivesse valendo na prática, será que estaríamos discutindo a redução da maioridade? Eu penso que não. Por isso, não acredito em nenhuma mudança de lei, que não passe pelo cumprimento das outras que continuarão a ser necessárias. Um jovem que estava pichando o muro da escola na madrugada, na região de Curitiba, ficou a noite toda na sala do delegado. E pela manhã, para não ser fichado, teve que pintar o muro da escola. Detalhe, na hora da entrada para o colégio, para que os amigos dele vissem. Não sei se vai resolver para esse jovem, mas eu achei ótima ideia. Uma verdadeira medida socioeducativa. Mas leva tempo e dá trabalho. O policial teve que voltar na escola com o jovem. O delegado gastou um tempo no sermão e deve ter comprado a tinta com o próprio bolso. Não dá para deixar as questões práticas de lado na discussão. Reduzir a maioridade sem garantir a efetivação das medidas é aumentar o tamanho do castigo e ficar só na ameaça. Vale enquanto eles têm medo, mas se a impunidade continua, o medo acaba. Pois é, Zuleide, fazer valer as leis que já existem. Se fosse assim, nem teríamos que estar discutindo uma porção de assuntos que estão nas primeiras páginas, não é? Esse é o grande nó do Brasil. Somos incapazes de cumprir o que dizemos que temos que fazer. O exemplo que você deu no final do garoto pintando o muro na frente de todo mundo é genial. E eu também tenho certeza que o delegado pagou a tinta e o pincel do bolso dele. Esse é o Brasil que tem que mudar. E a Zuleide ganhou o meu livro e o kit especial DKT. Tá curioso para saber o que tem no kit? A DKT fornece a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do mercado, com a marca Prudence. Acesse o facebook.com/DKT Brasil. DKT, D de dar, K de nakata, T de tesão. E dê uma olhada. Mas tem mais, viu? Se você responder a uma perguntinha simples lá na página do Facebook, vai concorrer a mais um kit DKT. É muito fácil. Na hora do amor, haja com prudência. E a Nakata, hein? E a promoção do Maverick, cara, milhares e milhares de participantes, houve o sorteio e sabe quem ganhou, hein? Quem ganhou um Maverick V8 reformado, lindo, maravilhoso, foi uma mulher, Ana Paula Capossi. Sabe onde ela mora, hein? É, cara, em Bauru. Bauru, minha terra natal. E olha que eu não tenho nada a ver com isso. O sorteio foi feito pela Nakata. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata. Começa agora uma série de novas promoções. Clique no link da promoção, dê uma olhada no que tem por lá. Participe. Quem sabe não é sua vez de ganhar, hein? Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata.
Café Brasil.
Então, o Brasil está em ebulição. E eu tenho sido cobrado para manifestar a minha opinião sobre a onda de protestos que está pelo Brasil. Mas eu me recusei a escrever qualquer coisa antes de entender o que se passa. E eu não entendi ainda, cara. Por todo lado eu vejo gente que tenta explicar quebrando a cara. De um lado, deslumbrados neomarxistas. De outro, enraivecidos ultraconservadores. No meio, os sonháticos. Todo mundo quebrando a cara. Então, para não falar besteira, eu preferi observar.
A revolta aqui em São Paulo para mim já não foi bom. Pela notícia que corre, os revoltosos têm razão. Eu estou me referindo a essa nossa situação. Se os revoltosos ganharem, aí eu pulo e rolo no chão. Na hora que nós seguimos perseguindo o batalhão, saímos por baixo de balas sem ter aliviação. De ver gente ali deitado sem a levantar do chão. De bomba lá em São Paulo aí roncava que nem trovão.
Que tal, hein? A moda da revolução de Cornélio Pires e Arlindo Santana com Mineiro e Manduzinho, hein? Olha só, essa deve ter sido composta em 1924. Muito bem, eu tenho uma regra de ouro. Sempre espero a poeira assentar antes de tirar conclusões sobre os grandes acontecimentos. Pois a verdade desaparece sob as cortinas de fumaça e o ruído das ruas. Além disso, centenas de textos são escritos a respeito e eu acabo me sentindo mais um, reprisando argumentos que já estão espalhados aos quatro ventos. Mas estão me perguntando o que eu acho, então vamos lá, vai. Escolhi um texto que diz exatamente o que eu penso. É um editorial de um jornal. No final eu dou a dica sobre esse jornal, e aqui vão os principais trechos. Antes de tudo, há que se questionar a validade ou não do movimento em si, tomando por base suas reivindicações e seu significado, assim como o momento em que surge. A inquietação das autoridades perante os acontecimentos, demonstrada pela inabilidade com que foram ou são tratados alguns problemas, vide as bombas desnecessárias ou a proibição em péssima hora das manifestações públicas, assim como a violência adotada, violência negada pelas autoridades para deter os estudantes e etc. É facilmente compreensível. Afinal de contas, quantas vezes houve uma contestação de tal vulto desde os idos de 68, hein? Como aceitar passivamente o risco de uma mobilização popular de consequências imprevisíveis? Como resolver esse problema? Se levarmos em consideração que o diálogo foi transformado em monólogo, que as vias burocráticas já provaram e comprovaram sua ineficácia, veremos que é plenamente justificável a saída às ruas, às concentrações estudantis e populares, como forma de expressar a inquietação popular relativa aos problemas que afligem a nação. Se não houver a participação agora da classe considerada pensante e, portanto, perigosa na resolução dos problemas nacionais, não como causadora, como se quer fazer parecer, mas como apresentadora de possíveis soluções, como esperar que mais tarde aqueles que hoje são impedidos de se manifestar e, portanto, de errar e acertar, possam resolver outros problemas, quiçá mais complicados, hein? São constantes os apelos das autoridades, alertando sobre a infiltração ou infiltrações no movimento. Não negamos que existam infiltrações de esquerda ou direita, ou mesmo de agitadores em potencial. Onde não existe? Qual a manifestação popular em que não existe infiltração? Deve-se deixar claro que, se as infiltrações existem, estas apenas subsistirão se houver condições para tanto, o que, neste caso, não corresponde à realidade. Pelo contrário, é fácil perceber a disposição das lideranças em não permitir a agitação, a conturbação, a inversão de valores, a descambada do movimento para a esquerda ou a direita. Mas, se a desmoralização do movimento não está conseguindo bons resultados, menos ainda está conseguindo a repressão. Será que os responsáveis pela violência contra os estudantes não percebem que os estão transformando em heróis? Será que não percebem para onde está convergindo a opinião pública? Será que não veem a hostilidade com que o aparelho repressivo é recebido pelo povo, mesmo em campos de futebol? Será que não veem que seus próprios filhos podem estar, se não estão ainda, participando da movimentação? Por isso, e depois de analisar as posições, é que nós estaremos ao lado do movimento enquanto demonstrar maturidade e firmeza de propósito. Conservamos, porém, a integridade e liberdade de transformar nossa posição de apoio em ferrenho antagonismo, diante de qualquer tendência do movimento em deixar a bandeira das liberdades democráticas, da volta ao Estado de Direito, optando por objetivos tendenciosos, assim como radicalismos e violências, que não coadunam com o espírito estudantil e com as formas de expressão utilizadas até o momento. Resta-nos, finalmente, trabalhar para que toda essa movimentação atinja seus objetivos, deixando como saldo a ressurreição de uma classe.
Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero.
Que clássico, cara. Eu quero é botar o meu bloco na rua de e com o Sérgio Sampaio. Meu, já passou da hora de receber um Café Brasil só pra ele. Então, o texto que eu li é um tanto óbvio, não é? Repetindo vários argumentos que temos ouvido e lido por todo lado. Pois é. Mas agora é que vem a surpresa. O texto que eu acabei de ler foi escrito por mim mesmo, Luciano Pires, como editorial do jornal Análise, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Mackenzie, em maio de 1977. É, cara, você ouviu certo. 1977. Quando explodia o movimento estudantil que levou milhares de estudantes às ruas com reivindicações de caráter político, como a defesa das liberdades democráticas, o fim das prisões e torturas e a anistia ampla, geral e irrestrita. Aquele movimento, em plenos anos de chumbo, se tornou a grande mobilização inicial do processo de redemocratização do Brasil. Ele abriu caminho para os metalúrgicos do ABC, que iniciaram as grandes greves, angariando a simpatia popular, que espalhou pelo país o grito de mudança. Foi nessa época que surgiu um barbudo grosso e nervoso chamado Lula.
Eu quero é voltar, meu corpo na rua.
Pois é. Eu era o editor do jornal Análise e estava lá, no olho do furacão, gritando palavras de ordem contra o coronel Erasmo Dias. Você prestou atenção no texto, hein? Pensou o que tinha sido escrito a semana passada e não quase 40 anos atrás, não é? Pois é. Eu continuo assinando embaixo daquilo que escrevi quando eu tinha 21 anos de idade. A energia da moçada me fascina. Tem mesmo é que ir às ruas, mas largou a bandeira das liberdades democráticas e partiu para o radicalismo e a violência. Tô fora.
Café Brasil.
Minha experiência de 1977 se deu sob uma ditadura. Eram tempos sombrios. Sabíamos que as consequências de expressar nas ruas o que verdadeiramente sentíamos poderiam ser muito sérias. E havia motivo de sobra para odiarmos os agentes da repressão. No entanto, não quebramos bancas de jornal, não incendiamos ônibus. Nossa energia estava canalizada para combater a repressão. E me lembro perfeitamente do cuidado que tínhamos em não deixar que alguns malucos se passassem por estudantes e radicalizassem. Era quase uma obsessão, e com razão. Estávamos rodeados de gente interessada em usar os estudantes como bucha de canhão. Me orgulho do barulho que fizemos e de ter, de alguma forma, participado de um pouco da história do Brasil. Hoje, vivemos sob uma democracia. A garotada de 1977 está no comando. Os que tomaram borrachadas nas ruas estão no poder. São eles os políticos, os donos de empresas, os empresários, os advogados, os que estão de boca aberta com a força das manifestações atuais. São eles os que fazem as promessas não cumpridas. O Brasil se transformou numa panela de pressão. Todo mundo está de saco cheio com a imagem de um país de corruptos, incompetentes, ladrões e miseráveis explorados. O governo aposta suas fichas no que um dia foi luta de classes, mas que hoje não passa do surrado dividir para conquistar. Por outro lado, um discurso triunfalista e nacionalista bocó é utilizado à exaustão, com a Copa do Mundo sendo o cúmulo da atitude populista, que quer fazer com que nos achemos os maiores do mundo, enquanto coisas básicas como educação, saúde e infraestrutura permanecem a miséria que conhecemos. Mimimi aqui, mimimi ali, mas o povo feliz com o preço da TV LCD 3D de 55 polegadas que não parava de cair. Até que o preço da carne, do pão e do leite começa a subir. É impossível entrar num supermercado sem se escandalizar. Não dá pra comer a TV, né? E a presidente e o ministro só repetem: tá tudo sob controle, tá tudo sob controle. Impunidade, incompetência, arrogância e pronto. Chegamos ao ponto em que faltam 20 centavos pra corda arrebentar. A indignação popular com os desmandos, a incompetência, a desonestidade, a corrupção e o descaso dos políticos nunca teve força para reunir mais que 3 mil manifestantes em protestos que se desfaziam em minutos. Eu sei. Participei de pelo menos 4 passeatas ou atos contra os desmandos e a corrupção, só para ver acontecer nada. Ah, sim, e tem a imprensa, né? Que quer sangue. Faltavam ao menos 2 elementos. Um objetivo palpável, de alto alcance popular, que não fosse algo difuso como abaixo a corrupção. 20 centavos, por exemplo. E faltava um claro inimigo comum. A polícia se encarregou disso. Vamos todos às ruas contra a repressão do Estado. 20 centavos mais o Estado repressor. Isso eu compreendo. Isso me indigna. Pronto. Jovens, velhos, ricos, pobres e bebês e cachorros nas ruas. Pois é. Os partidos políticos perderam o bonde da história, mas será, hein? Essa mobilização toda nasceu em meio à militância dos PSOL e PSTUs da vida. Radicais anacrônicos que pregam ideias do século XIX. Não se engane, eles estão maravilhados com a repercussão e antenados para conduzir as manifestações na direção de seus objetivos. Não deixe. Acessando as páginas das redes sociais que fazem a crônica do movimento, é possível ver críticas a Dilma, Lula, Haddad, Alckmin, Rede Globo, Estadão, Record, Folha de São Paulo, Felipão, Copa do Mundo, Roberto Carlos, MC Anitta e Madre Teresa de Calcutá. Os 20 centavos ficaram para trás. O movimento é outro. É o Chega de Bandalheira. Que bom. Dia 17 de junho de 2013, com manifestações por todo o país, com as bandeiras de partidos políticos sendo impedidas de participar, vai entrar na história. O movimento conseguiu o que queria. Mostrou a sua força e tem toda a visibilidade do mundo. Botou os políticos na parede. E eu acredito sinceramente que a imensa maioria das pessoas que estão nas ruas quer protestar, não quer vandalizar. Pois agora é hora de usar a inteligência. Foco. Definir claramente os objetivos. Agir como sombra dos políticos. Organizadamente e sem violência, ocupar as galerias das câmaras de deputados e de vereadores durante as sessões abertas ao público. E se as sessões forem fechadas, que as manifestações aconteçam do lado de fora. Ocupar a frente da prefeitura e do Palácio do Governo sem quebrar vidros. Ocupar os espaços nos quais os políticos fazem seus discursos marqueteiros sem tacar pedras. Fazer um corredor de manifestantes entre a residência do político e o seu local de trabalho sem agredir. Inundar os órgãos de imprensa com e-mails. Aliás, como a imprensa não dá destaque para protestos pacíficos, fazer as manifestações na frente das sedes dos jornais, rádios e emissoras de televisão, sem incendiar os veículos. E, especialmente, ser absolutamente intolerante com quem tentar descambar o protesto para a violência, para o quebra-quebra. O movimento precisa de uma milícia radical contra os radicais. A radicalização só serve a quem quer deixar as coisas como estão. Ah, sim. E marchar para Brasília, não é? É muito confortável para eles assistir a movimentação pela televisão. O mais difícil foi feito. Agora é hora de fazer o inteligente. O som aí embaixo é um instrumental de Come Together com os Beatles. E este programa chega até você com o apoio da Pellegrino Distribuidora, que coloca no mercado as mais importantes marcas de componentes automotivos e motopeças. Confira a página da Pellegrino no Facebook, facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's. Ó, tá cheia de conteúdo inteligente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Muito bem, e depois das batalhas campais de 1977, mudamos a história do Brasil duas vezes, com o movimento Diretas Já e com os Cara Pintadas, colocando centenas de milhares, se não milhões de pessoas nas ruas de todo o país, sem queimar ônibus, sem depredar, sem sangue. Dá pra fazer de novo? Meu? É preciso que seja feito de novo. Começou a ser feito de novo. Mas tem que ser feito com inteligência, cirurgicamente, atingindo quem tem a responsabilidade de fazer e não faz. Você sabe quem são e onde eles estão.
Um leão está solto nas ruas. Foi descuido do seu domador. Sei que ele está faminto, não come desde ontem. Preciso encontrar o meu amor. Um leão está solto nas ruas. Já faz um dia que ele fugiu. A turma está aflita pra vê-lo outra vez na jaula de onde ele saiu. Você que está em casa, um conselho vou dar. Feche as janelas, tranque bem o portão. Pois num dado momento, sem ninguém esperar, pode aparecer o tal leão. Mas um leão está solto nas ruas.
Então é assim, é o som de Um Leão Está Solto Nas Ruas, na versão original que Roberto Carlos gravou em 1964, que este Café Brasil, que vale mais que 20 centavos, vai saindo de mansinho. Com o ativista Lala Moreira na técnica, a revolucionária Cissa Camargo na produção e eu, que acho que nestes momentos a prudência é sinal de inteligência, Luciano Pires na direção e apresentação. estiveram conosco ao ouvinte Zuleide Giraldi, Rildo Ora, Mineiro e Manduzinho, Sérgio Sampaio, um finalzinho da Rita Lee, Roberto Carlos e os Beatles.
Você que está em casa, um conselho vou dar.
O Café Brasil chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, por onde passam alguns dos maiores revolucionários culturais do Brasil e do exterior. Música, dança, interpretação são atrações semanais que estão muito longe dos enlatados que você está acostumado a degustar. Experimente facebook.com/auditorioibirapuera. Veja a programação e apareça por lá. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais. Eu gostaria de saber o que você acha. Deixe seu comentário na página deste programa em www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de Aristóteles. As revoluções não concernem a pequenas questões, mas nascem de pequenas questões e põem em jogo grandes questões.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vozes.